Sermão 15. A devoção alegre que flui da graça do Evangelho e a ação de graças que retorna a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 1 a 15. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco, também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável, amados santos. 2 Coríntios capítulo 9 é a palavra falada sobre a coleta e a partilha que ocorrem dentro da igreja. No entanto, este capítulo não é simplesmente uma palavra que encoraja a oferta. O apóstolo Paulo está explicando neste capítulo o fruto de graça que aparece na vida de uma pessoa que crê no Evangelho. Isto é uma palavra que mostra com que tipo de coração uma pessoa que crê no Evangelho serve a Deus e aos santos. Paulo primeiro fala do zelo dos santos da igreja de Corinto. Ele já se gloriou para com as igrejas da Macedônia de que a igreja de Corinto estava preparada para a obra de servir aos santos. Na verdade, a igreja de Corinto vinha preparando a coleta desde um ano atrás. O zelo deles deu uma grande influência também a outras igrejas. No entanto, Paulo está sendo cuidadoso com uma coisa. Isto é, assegurar que esta obra não seja feita simplesmente por aparência humana ou zelo exterior. Por isso ele enviou os irmãos primeiro, para fazer com que a coleta fosse preparada de antemão. Paulo queria que esta coleta se tornasse uma devoção vinda de um coração verdadeiro, em vez de ser feita à força. Por isso ele fala um princípio muito importante: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Esta palavra não está falando de uma simples lei das coisas materiais. Isto está falando do princípio da graça de Deus. Deus olha para o coração de uma pessoa. E ele olha de que tipo de coração vem a devoção oferecida a Deus. Por isso Paulo continua e diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Deus se alegra na devoção oferecida com alegria, não na devoção oferecida à força. Este é um fato muito importante. Se uma pessoa oferece algo à força, isso não é verdadeira devoção. No entanto, quando se reconhece a graça que Deus concedeu, a gratidão naturalmente surge no coração de uma pessoa. E essa gratidão vem a aparecer como uma vida de oferecer com alegria. Olhando da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, este princípio é muito claro. Jesus Cristo veio a esta terra e recebeu o batismo de João Batista. Aquele batismo não foi uma simples cerimônia religiosa, mas o evento de carregar os pecados do mundo. Ao Jesus receber o batismo de João, os pecados da humanidade foram passados sobre ele. E Jesus, enquanto carregava aqueles pecados, derramou sangue na cruz e recebeu o juízo do pecado. Este é exatamente o Evangelho da Água e do Espírito. Jesus resolveu todos os nossos pecados por meio do seu batismo e da cruz. E Deus confirmou o Evangelho da Salvação ao ressuscitar aquele Jesus dentre os mortos. Uma pessoa que crê neste Evangelho reconhece o fato de que os seus pecados já foram resolvidos. Ela não é mais uma pessoa sob condenação, mas uma pessoa que se tornou reconciliada com Deus. Ela se tornou filho de Deus e obteve a vida eterna. Quando se reconhece este fato, uma profunda gratidão surge no coração de uma pessoa. E essa gratidão vem aparecer na vida. Por isso Paulo diz: ele diz que Deus faz toda a graça abundar, para que nós, tendo suficiência em tudo, tenhamos abundância para toda boa obra. Esta palavra mostra um fato muito importante. Deus não é aquele que meramente nos dá o que precisamos, mas o Deus que supre graça para que possamos fazer boas obras. Deus dá semente e alimento ao que semeia. Da mesma forma, Deus dá graça aos santos para fazê-los produzir o fruto da justiça. Por isso Paulo diz que os santos serão enriquecidos em tudo para fazer uma coleta generosa. No entanto, o que é importante aqui não é meramente a partilha material. É que tipo de coisa acontece como resultado dessa coleta. Paulo diz assim: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12. A obra de servir aos santos não termina meramente como a obra de ajudar as pessoas. Por meio desse servir, muitas pessoas vêm a dar graças a Deus. Isto é, a coleta e o servir tornam-se não uma simples partilha humana, mas uma obra que dá glória a Deus. E outra coisa importante acontece. Por meio dessa obra, as pessoas vêm a ver o fato de que os santos da Igreja de Corinto estão genuinamente crendo e obedecendo ao Evangelho de Cristo. Em outras palavras, a partilha e o servir dos santos tornam-se a evidência que mostra a genuinidade do Evangelho. A vida de uma pessoa que crê no Evangelho é certamente mudada. Essa pessoa vem a viver uma vida de servir aos outros, não sendo mais uma pessoa que vive somente para si mesma. E as pessoas que receberam esse servir vêm a dar graças a Deus e orar por elas. Assim, amor, gratidão e oração, uns para com os outros, vem a fluir dentro da igreja. Assim, Paulo diz assim no final: graças a Deus pelo seu dom inefável. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15. O dom de que se fala aqui é exatamente a graça da salvação por meio de Jesus Cristo. Este é o dom de Deus que não pode ser plenamente expresso com palavras humanas. Amados santos, 2 Coríntios capítulo 9 mostra uma aparência importante que se manifesta na vida de uma pessoa que crê no Evangelho. Uma pessoa que crê no Evangelho não é uma pessoa que serve a Deus à força. Ela é uma pessoa que serve a Deus com alegria porque reconheceu a graça de Deus. Uma pessoa que crê no Evangelho da água e do Espírito é uma pessoa que conhece o fato de que Jesus carregou os seus pecados. Ela é uma pessoa que conhece a graça da salvação realizada por meio do batismo de Jesus e da cruz. Por isso, em sua vida, gratidão aparece, partilha aparece, e servir aparece. E por meio dessa vida, a glória vem a ser retornada a Deus. Este é exatamente o fruto do Evangelho que 2 Coríntios capítulo 9 mostra, e a obra de graça que aparece na vida de uma pessoa que crê no Evangelho da água e do Espírito.